Muito boa noite, você que está chegando aqui na live do GT, sejam bem-vindos. Vamos falar muito desse final de semana, porque agora, meu amigo, dá uma paradinha em Sul-Americana e bora focar no Campeonato Brasileiro. Fortaleza pega o Botafogo, menino, logo no domingo. Jogaço, jogo de 4 da tarde, jogo que até a Globo vai transmitir, né? Então a gente já sabe que vai ter vai pingar uma graninha aí para o Fortaleza, mas ao mesmo tempo é um compromisso com um dos times que está na parte de cima da tabela, né? E isso, óbvio, mexe muito com o ânimo do torcedor, com a ansiedade para uma partida como essa, e a gente vai trazer todas essas informações. Ao mesmo tempo em que, como vamos voltar todos os olhares para o Brasileirão, vamos também focar na tabela, BI, jogos que foram estão adiados, né? Afinal, nós temos os times gaúchos ainda sem poderem atuar no Campeonato Brasileiro. E também daqui a pouquinho trazer informações do Castelão, tá? Porque parece que a Conmebol agora foi gente boa, né? Depois do tratamento dado, o estádio está liberado para receber jogos da Sul-Americana. Porém, a gente vai, é claro, estender muito mais o bate-papo por aqui hoje. Então a gente já convida você para distribuir esse link em todos os grupos de WhatsApp que você está presente. E também já clicar no gostei, comentar, enfim, fazer todo o trabalho. Não é inscrito ainda? Se inscreve, rapaz. Não perde tempo. Clique aí em se inscrever e participe também aqui com a gente no GT, beleza? Quer ter sua mensagem aparecendo na live constantemente? Se torne membro. Você tem aí os planos de associação aí embaixo aqui, ó. Do lado da barrinha de se inscrever, você pode olhar e qual ver que vai caber melhor no seu bolso, beleza? Então, sem mais delongas, sem perder muito tempo, vou chamar a vinheta e a gente começa a live de hoje. Boa noite, Thaís. Como é que você tá? Tá no mudo, viu? Tá no mudo.
Problema resolvido. Boa noite, Felipe. Tudo bem?
Vamos lá, vamos levando. Sexta-feirazinha cansativa, mas estamos aí, né?
Cansada, cara. Tô bem cansada. Mas acho que tá todo mundo. Eu não sei se tu teve essa impressão, Felipe. Porque eu acho que esse tipo de sensação vai muito da rotina de cada um. Mas na semana passada, eu achei que a semana voou. Sim, chegou na quinta-feira e eu falei, vale, amanhã já é sexta. Essa, agora... Tipo, foi muito lenta. Aí chegou na quinta-feira, eu falei, putz, amanhã ainda é sexta. Foi uma sensação um pouco diferente, mas é isso, estamos aí, cada um cuidando da sua vida, botando para frente a sua vida. O que a gente tem em comum na realidade é Fortaleza Esporte Clube, e isso não impede que nós do GT estejamos todos os dias aqui acompanhando todo mundo. Fazendo jantar, lavando a louça. Meu amigo, o que esse povo arruma para fazer enquanto está curtindo o GTzinho de açúcar? Não tá escrito, não, tá? Não tá escrito, não.
Tem o pessoal que bota o GT na academia. Pede para botar na TV da academia. A turma é engajada demais e a gente agradece, é claro, sempre a presença, até porque essa é uma semana que vai ser, talvez, Thaís, um ponto de virada nessa temporada do Fortaleza, né? Porque daqui para o final do mês vamos ter muitos compromissos importantes, mas essa semana em específico ela pode meio que definir o nosso futuro, pelo menos nos próximos 2 meses, até porque vamos ter um jogo muito importante contra o Boca Juniors, que é o que todo mundo está falando, inclusive no chat já tem galera puxando esse assunto. Mas o fato, Thaís, é que a gente não pode esquecer do Botafogo, né? A gente não pode esquecer, querendo ou não, é um compromisso importantíssimo, é um jogo de Série A. Precisamos voltar a vencer na Série A e eu vou te contar, tá? Olhando para a tabela, a gente vê o sinalzinho amarelo já ligado, viu?
É assim, a gente tem que encarar com algumas ressalvas, né? A tabela da Série A nesse momento. Nós mesmos estamos com o jogo atrasado e não nos tornamos. Isso não se tornou um privilégio nosso, que de privilégio para mim tem muito pouca coisa. Os times gaúchos, né? Os times do Rio Grande do Sul também estão muito corretamente, muito adequadamente, sem jogar. E aí vai dar uma embolada, certo? Porque nesse momento, assim, nesse momento, só para começar, a gente tem Atlético Goianiense e Cuiabá com 4 jogos. Juventude também com 4. O Criciúma tá com 3 jogos. Ele tá atrás da gente, um ponto é verdade, mas ele tá com 3 jogos. Inclusive, um desses 2 jogos dele que tá faltando é contra a gente, porque o Fortaleza, o Grêmio, o Cruzeiro e o Internacional também estão com 4 jogos. Então, essa classificação, da maneira como ela se encontra nesse momento, ela leva o torcedor muito ao erro, né? Ela faz com que a gente apreenda um cenário que na prática ele pode não se materializar, não se confirmar. Muita coisa pode rolar num time que ainda tem 2 jogos para disputar, em times, em um grande percentual de times que ainda estão com uma partida para trás, mas o fato é que sim, o Fortaleza tem que estar de olho no Boca Juniors, e tem mesmo, principalmente depois do resultado lá em Potosí, mas sem perder de vista o Botafogo. A gente até colocou aí o título agora é foco total na Série A. Eu vou ser muito sincera, o meu foco total, ele não está 100% na Série A. Ele tá, vamos dizer assim, 60%.
É difícil. É difícil não parar de pensar na semana que vem, é difícil.
Não, é muito difícil, Felipe, porque a gente precisa buscar um resultado na Bomboneira, né? Se o Fortaleza, por exemplo, tivesse vencido ontem, tivesse vencido, perdão, antes de ontem contra o Nacional Potosí, a gente iria praticamente para um jogo comemorativo na Bomboneira. Né? A gente iria praticamente para um jogo comemorativo na Bomboneira. E não é mais esse o caso. Então, a gente vai enfrentar um cenário bem, bem hostil, um cenário realmente de um grande desafio esportivo. E a gente não tem como perder isso de vista, mesmo tendo esse Botafogo agora no próximo domingo. Acho que o Fortaleza tem que fazer valer o seu mando de campo. A gente já vem numa sequência de empates que não pode se manter. Né, o Fortaleza empatou com o Cruzeiro, empatou com o Red Bull Bragantino, empatou com o Corinthians. Haja empate, e a gente precisa voltar a vencer nos nossos domínios. O Fortaleza no Castelão sempre foi um time forte, né? Sempre foi um time que impôs dificuldade aos seus adversários. E contra o Botafogo, a gente vai ter que saber fazer isso, fazer valer o nosso mando de campo em paralelo à montagem de uma equipe competitiva, sem perder de vista o grande desafio que a gente tem na semana que vem. Para mim, vai ser um desafio para o Vojvoda escolher quem são esses 11 aí que começam contra o Botafogo.
Aproveitar, Thaís, que a gente está aqui no comecinho da live, dá logo aqui um recadinho aqui para a turma, porque você citou os jogos aí adiados no Rio Grande do Sul, e é por conta dessa tragédia que está acontecendo, poderíamos chamar até de crime, né, que vem acontecendo por lá, e existe muita mobilização de ajuda, a galera está engajada em querer cooperar, seja por Pix, seja por campanhas, e o Fortaleza, através do Bem Tricolor, até colocar aqui na tela, está fazendo uma campanha também, tá? E é muito interessante para a turma poder participar e, ao mesmo tempo, ter a chance de ganhar algum mimo, vamos falar dessa forma, né? O Bem Tricolor e o Fortaleza estão pensando dessa forma para tentar convencer a turma a doar, a turma mandar Pix. E aí você fala, Felipe, peraí, deixa eu entender, como é que vai funcionar isso aí, galera? Muito bem, turma, é uma iniciativa onde teremos sorteios, tá? Todo mês. Inclusive, já tem sorteio para esse domingo, tá? Com cortesias para o jogo com Fortaleza e Botafogo. Tem camisa tradição autografada pelos jogadores, pelo elenco também para ser sorteado. E vamos ter aqui algumas datas de sorteio. E se você fizer a sua doação, você já pode participar, tá? E, ó, você pode, além de tudo, que é claro que é o mais importante, ajudar a turma lá do Rio Grande do Sul que está passando por essa situação bem ruim. Aqui no Instagram do Bem Tricolor, e também está no Instagram do Fortaleza, você pode acessar, você tem acesso à data dos sorteios, tá? Também os prêmios que você está concorrendo, que entre eles você tem 5 pares de ingressos para o jogo com o Botafogo. Esse sorteio já é amanhã. 2 camisas oficiais autografadas já no dia 14. 1 camisa oficial autografada no dia 17. Mais 2 camisas autografadas no dia 21. E 5 pares de ingressos para Fortaleza e Sportivo Trindense pela Sul-Americana no dia 27. Então, ó, o sorteio sempre meio-dia no Instagram do Bem Tricolor, tá? Mas, Felipe, como é que eu faço para participar desse sorteio? É muito simples, tá? Você pode participar mandando uma doação por Pix. Pode ser para a chave tanto do SOS Rio Grande do Sul ou também para a chave da CUFA, tá? A do Instituição Banrisul, você está vendo aí na tela, tá? O CNPJ. E da CUFA é o e-mail, doações@cufa.org.br, tá? E aí você, quando fizer a doação, você pega o seu comprovante e manda para o direct lá do Bem Tricolor, tá? Você também tem esse trabalhinho para fazer. E depois, se você quiser também fazer mais uma doação, você pode levar 5 quilos de alimento, tirar foto do comprovante ou dos alimentos doados e também mandar para o direct do Bem Tricolor. E assim você também estará concorrendo, tá? E aqui, ó, detalhe dos alimentos que eu estava comentando. 5 quilos de alimento não perecíveis e você pode deixar no local lá do Projeto Leão 100, lá, ó, Complexo Leão 100 ou na loja Leão 100, e também na Defesa Civil do Ceará, os pontos de coleta do Batalhão do Corpo de Bombeiros e também lá na CISP. E da mesma forma, você envia uma foto para você poder entrar nos sorteios, tá? É uma iniciativa do Fortaleza e do Bem Tricolor para tentar ajudar a turma que está passando por um momento muito difícil lá no Rio Grande do Sul. E a gente convida vocês a participar, turma, porque é um projeto bem legal, um projeto que a finalidade dele é muito importante, muito digna. E é claro que a gente vai estar também participando para quem sabe a gente acaba ganhando alguma coisinha, sendo que o mais importante, é claro, vai ser sempre cooperar e fazer o bem para a turma, né, Thaís?
É isso aí, Felipe. É meio complicado essa coisa, porque a gente está geograficamente muito distante, né? Então, algumas pessoas podem achar que não tem como ajudar, mas tem muita gente boa fazendo movimentos para levar até o Rio Grande do Sul alimentos, mantimentos, produtos de higiene, vestuário. Essa galera, muitos deles, a enorme maioria, perdeu tudo. Perdeu tudo, Felipe. Só um minuto, tá? A enorme maioria deles perdeu tudo. E a gente tem como ajudar. Entrando, aderindo, abraçando a causa dessa galera que colocou aí a cara a tapa, que tomou a iniciativa como a moçada do Bem Tricolor. E eu digo mais, tá? A gente tá bem acostumado em circunstâncias como essa. E aqui eu me coloco também em circunstâncias como essa, compartilhar as vaquinhas, compartilhar os pics da galera que está arrecadando e tal. E aí você compartilha, porque você quer ajudar, mas você pensa assim, não, mas eu vou compartilhar aqui bem rápido, mas eu estou fazendo tal coisa, depois eu dou. E esquece, porque é normal, a nossa vida é muito atribulada. A gente está o tempo inteiro fazendo muita coisa. E você postar no story é 2 toques, né? Você dá 2 toques, continua fazendo aqui as suas coisas, tocando a sua vida, e acaba se esquecendo de fazer você a sua doação. Então, fica aqui o convite. Se você tem condições de mandar, ah, não, mas eu não tenho grana, só tenho cinco reais, ajuda, gente. Imagina se todo mundo mandasse R$5, entendeu? Ajude no que você pode, mas essa galera vai precisar de ajuda por um bom tempo, né? Ninguém se ergue da maneira como eles vão precisar se reerguer no estalar de dedos. E eu gostei muito da maneira como Fortaleza abordou isso, aquela coisa da empatia, do e se fosse com a gente, porque eu acho que a humanidade precisa mais disso, desse raciocínio. E se fosse comigo, né? É você tratar o outro como você gostaria de ser tratado. É você agir com justiça em relação ao outro como você quer ser justiçado. E nesse caso também é você fazer pelo outro o que você gostaria que, num momento de vulnerabilidade, fizessem por você. Então fica aqui o meu. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de falar sobre isso aqui nas lives, mas fica aqui o meu apelo, o meu pedido. Se você tiver condições, doe, né? Tem algumas vaquinhas sérias aí. E doe, não perca, não deixa passar, não deixa para depois. tá certo? Vamos fazer o seguinte? Vamos tirar aqui da tela, dar uma viradinha para a gente poder... Opa!
Rapidinho, só esse recadinho também, que se quem quiser levar no jogo de domingo 2 quilos de alimento, pode deixar, ó, no ponto de coleta em frente ao setor prêmio e também em frente ao portão F, tá? Então fica aqui a explicação para quem quiser também levar domingo para o estádio alguns alimentos para doação, e você tem a oportunidade. 4.200 quilômetros de distância, mas você pode ajudar indo domingo ao Castelão.
Show de bola. Agora eu vou dar aquela minha viradinha, viu? Agora eu vou dar a minha viradinha para a gente poder começar a tocar a nossa livezinha, né? Do jeito que a gente toca. Felipe, então é isso. A gente tem aqui um meio a meio, né? Uma ressaca ainda. Nós estamos exatamente no meio. Antes de ontem, foi o jogo contra o Nacional Potosí. Depois de amanhã, é o jogo contra o Botafogo. A gente está exatamente no meio. Vivendo uma ressaca daquele resultado chato, ruim, frustrante. Em meio à expectativa de enfrentar um time que, desde o nosso retorno à Série A, normalmente dá trabalho, né? No Fortaleza. Normalmente dá trabalho. Como é que está o teu sentimento em relação a isso? Como é que tu avalia que o Fortaleza chega para esse Botafogo? A gente sabe que maio, né? Se você até puder buscar aí o calendário de maio... Okay. A gente sabe que maio está sendo um mês absolutamente insano e agora é que passou o primeiro terço, né? 10 dias, ainda tem 20 pela frente. E como é que tu imagina que o Fortaleza vai estar em meio a essa maratona, ainda se recuperando aí do resultado do revés contra o Potosí, já pensando num adversário que sempre, sempre, sempre é casca grossa quando a gente se enfrenta na Série A?
A gente está... Nós somos o hambúrguer, a carne do Big Mac, Thaís. Estamos bem no meio, né? Estamos longe dos pães. Mas, assim, o fato é... Essa é a analogia da pessoa que já está sentindo fome, só para deixar bem claro. Pois é. Se a gente der uma olhadinha... Até eu vou colocar aqui antes do calendário. O BI, só para a gente dar uma olhada aqui nos nossos compromissos. Deixa eu botar aqui na tela. Pronto. Você estava citando, Thaís, que dá necessidade da gente voltar a ter um foco na Série A. E eu acho que a principal explicação está aqui na tela, né? É a nossa colocação no Campeonato Brasileiro. É claro que a gente vai ter muita dor de cabeça para tentar entender a real finalidade dessa tabela, porque tem muito time que está devendo jogos, times que ainda vão dever jogos, e times que, por exemplo, no caso do Fortaleza, não vai pegar nenhum time gaúcho até o mês que vem, até o meio do mês que vem, mas já está com jogo adiado, mas por conta da Copa do Nordeste. Então é um cenário bem atípico, lembra muito o que a gente passava ali em 2020, né? Quando tinha o Campeonato Brasileiro voltando daquela época de Covid, e aí muitas equipes tinham jogos adiados, jogos repassados para outra semana, outros aconteciam um surto de Covid numa equipe, precisava adiar. Acho que foi a última vez que a gente viu um Campeonato Brasileiro tão bagunçado nesse quesito calendário, né? E como a CBF, na minha opinião, erroneamente preferiu por continuar o Brasileirão, a gente vai ver essas aberrações na tabela. O fato é, Fortaleza, ele está aqui neste momento em 12º, mas a gente tem a chance de voltar para a primeira página, né? E é importantíssimo que a gente consiga voltar, porque o Fortaleza ele não pode, Thaís, na minha concepção, tentar olhar tanto para as Copas e esquecer do Campeonato Brasileiro. Quando a gente falava daqui desse mês, até vou agora puxar o calendário para poder contextualizar, quando começou maio, nós tínhamos 4 jogos de Campeonato Brasileiro. E jogos que, querendo ou não, têm sua importância. Contra o Corinthians, a gente conseguiu um ponto precioso, mas esse ponto precioso, ele praticamente pagou o que o Fortaleza deixou de conquistar em casa contra Cruzeiro e Red Bull Bragantino. E, a priori, a gente tinha 3 jogos de Copa Sul-Americana, 2 jogos de Copa do Brasil e 1 jogo de Copa do Nordeste. Ou seja, Fortaleza teria, ao mesmo tempo, muito mais jogos de Copa nesse mês do que jogos de Liga. E aí, dos jogos de Copa até o momento, ficou aquele gostinho de frustração. Tanto o empate em casa por conta do desempenho abaixo do Fortaleza, que eles 0-0 contra o Vasco, e também a derrota que a gente até ponderou na live de ontem, que a altitude ela vai contaminar qualquer tipo de análise, porque é uma situação muito atípica. A bola corre mais rápido, a viagem, a trajetória da bola, ela se estende mais, ela muda às vezes a trajetória no ar, o fôlego dos jogadores também acaba mais rápido. E aí, por conta disso, a gente viu um Fortaleza que no segundo tempo já estava entregue. Fortaleza já era jogadores com mão no peito, jogadores olhando para cima e pedindo para acabar logo. E a gente até entende, pô. E olha que ontem a gente ponderou. Existem pontos a serem observados, mas sempre tem que ser ponderado por conta desse fato atípico que é a altitude. Tirando isso, olhando agora com os olhos de fora, né, sem nessas miúças, foram dois jogos de Copa onde o Fortaleza deixou a desejar. E no jogo de Liga, no jogo do Campeonato Brasileiro, a gente enfrentou um Corinthians com um time modificado, também meio que já pensando nessa Sul-Americana, não é à toa que Breno Lopes, por exemplo, jogou. O Kaiser foi mais por causa da oportunidade, porque ele não poderia jogar contra o Potosí. Mas o Breno Lopes, por exemplo, recebeu essa chance. E aí acabou deixando a desejar, principalmente num lance bem capital da partida. No saldo geral, a gente está com essa impressão de que o time está deixando o torcedor um pouco irritado. Não é à toa que a gente ainda não venceu nesse mês de maio. A última vitória foi aqui, ó, no finalzinho, ó, contra o Boca. Porque teve um empate com o Bragantino, teve um empate com o Vasco, empate com o Corinthians, derrota para o Potosí. O jogo de domingo, ele criou, ele se tornou em um cenário, Thaís, de que é chato a gente falar que Fortaleza tem a obrigação de trazer a vitória, porque até eu abomino um pouco desse discurso, apesar de ser às vezes necessário, eu abomino um pouco do discurso da obrigação, mas no cenário atual ele se tornou. Porque o Fortaleza, e agora eu vou voltar aqui para o BI, colocar aqui os blocos, se a gente olhar aqui para esse primeiro bloco, o Fortaleza, ele poderia ter feito 3 pontos com o Cruzeiro, ele poderia ter feito 3 pontos contra o Bragantino, e a gente teria uma vida bem mais tranquila para jogos mais capitais como o Botafogo, que está na parte de cima da tabela. Até vou colocar aqui o FMI, não sei se está atualizado, que é um dado interessante que a gente faz de acompanhamento, que...
Falando em FMI, aqui, mandar um grande abraço aí, tá? Para o nosso querido... Para o nosso queridíssimo Lucão Liberal.
Lucão Liberal. Inclusive, cadê aqui? Está aqui, lá embaixo. Tá na ordem decrescente, tem que tirar um pouco do zoom. Pronto. No FMI, inclusive, Thaís, eu sempre me embanando na hora de explicar o FMI. Mas basicamente é, se você vencer em casa, é 0 pontos, né? Se você vencer em casa, é 0 pontos. Se você empatar fora, é 1 ponto. Se você empatar em casa, é -2. E se você perder, acho que também é 0. Vou colocar aqui de 2023.
Não, aí agora tu me baldeou. Não, peraí. Agora
vou colocar aqui, pronto, ó. Se Fortaleza, o exemplo do ano passado, que é para poder entender as regras, porque eu sempre me embanando no FMI. Se ele perde fora, é 0. Se ele perde em casa, é -3. Se ele empata, deixa eu procurar aqui um empate, ó, empate em casa, é -2. Se ele empata fora, é 1. E se ele vence em casa, é 0. E aí a gente tem que ficar com o FMI zerado para terminar na média. Para terminar numa média de permanência, se não me engano, é esse o cálculo. Hoje o FMI do Fortaleza está zerado. Porque ele está -4 como mandante, está 4 como visitante. Ou seja, a gente está bem copo, está praticamente no meio. -4 com 4, 0. Mas o jogo com o Botafogo, que se desenhava, agora voltando, né, para falar do jogo, né, o FMI foi só um detalhe, o jogo contra o Botafogo ele não tinha esses ares. Mas ele se tornou um jogo onde a gente precisa vencer. Se empatar, eu fico feliz porque a gente consegue ficar na média. Isso de Sul-Americana, né? Que é 48 pontos só. No caso, precisaria de mais 2, né? Porque o da Sul-Americana é 8, a gente tá com 6. Enfim, precisamos vencer, Thaís. Precisamos vencer e vai ter que ser nesse domingo.
É aquilo que... Ó, ele conta, basicamente, o Fábio, ele simplificou. Ele conta como obrigação os 3 pontos em casa. Os de fora, não. O empate em casa, ele também conta como algo negativo, uma vez que é obrigação vencer em casa. Né? Já o empate fora, não tanto. Já o empate fora é um resultado razoável de se trazer. Então, basicamente, essa é a explicação do FMI. Como é que a gente tá? A gente vai jogar... E eu prefiro os blocos, tá? Mais do que o FMI, eu sou muito apaixonada pelos blocos. Para quem acompanha aqui o GT, sabe que é o método que a gente usa ao longo de toda a Série A. Vocês vão estar vendo a gente aqui. Olhando. Tava melhor do jeito que tu tinha botado, com aqueles zoomzinho a mais.
Pronto aí.
Olhando para estes...
E aqui a meta de Sul-Americana, tá? Que é a meta de Sul-Americana. 48 pontos.
Lembrando que é meta de Sul-Americana, perfeito. E aí, o que é que acontece? A gente está no último confronto do bloco, lembrando que pulamos Criciúma. Então, é como se ainda estivesse em jogo 6 pontos, certo? Ainda estão em jogo 6 pontos. E para o Fortaleza... está adequada à meta de Sul-Americana, bastam 2. Ou seja, 2 empates a gente estaria ok. Certo? Teria sido um bloco ok. Fábio pode comentar aí também, caso queira. Mas a gente tem aí a possibilidade de fazer gordura, né? Porque a gente vai enfrentar jogos complicados. Vamos dar uma olhada rápida nesse bloco 2. Esse bloco 2 a gente encara um Atlético Paranaense, a gente encara um Palmeiras, a gente encara um Grêmio, né? Que pode ser um bloco mais chatinho, né? Então fazer aí é preponderante para que a gente pense em, quem sabe lá na frente, ter gordura suficiente para mudar o objetivo. Não mais pensar no Sula, mas pensar no Libertadores, né, Felipe?
E esse Grêmio, detalhe, tá? Parênteses. É uma grande incógnita, né? Que a gente não sabe se eles vão... se vão ter condições de jogo até lá. 2, se eles vão estar jogando de 3 em 3 dias até lá. E também, se vai ocorrer a paralisação geral, que a gente também está completamente num mar escuro. Né? Então, esse jogo contra o Grêmio, eu acho que ele criou um ar de peculiaridade que a gente não conseguia prever. Né? Se antes a gente falava, Thaís, que era... um jogo difícil e tudo mais, até porque o Grêmio é uma equipe muito qualificada, hoje ele não tem mais esse mesmo cenário, pelo menos na minha visão.
É isso, perfeito. E aí a gente chega para esse confronto... Só um segundo, tá? Porque eu tô... Só um segundo. A gente chega para esse confronto, portanto, podendo já ultrapassar o nosso objetivo e chegar aos 9 pontos, tendo na oportunidade do Criciúma, que, beleza, é um jogo fora de casa, porém, com um dos adversários mais frágeis dos 20, né, um dos adversários que acabaram de subir da Série B, para fazer essa gordura que a gente precisa. Então, é de suma importância o confronto do próximo domingo, sem sombra de dúvidas. Não sei como que o Vojvoda vai fazer essa gestão. O Felipe Jonathan, ele não joga contra o Boca Juniors e não jogou contra o Potosí. Então, para mim, é um cara, por exemplo, que será titular, com toda certeza. Quem mais? Como que tu desenha, assim, sem montar campinho, sem nada? Como que tu desenha os pilares, assim, os garantidos, os unanimidade nesse time que vai jogar agora no domingo?
Thaís, eu acho que, por exemplo, Lucero começa no banco, pelo menos. É Kaiser esse jogo de domingo. Porque, como a gente está fazendo agora esse rodízio, joga um, joga outro, joga um, joga outro. E passa muita sensação para o torcedor que o Fortaleza, como equipe, está olhando muito para a quarta-feira, porque, querendo ou não, é o jogo decisivo, é um jogo que pode, inclusive, aliviar um calendário para o Fortaleza, evitando de jogar um playoff, e também facilitar a vida, até porque o playoff está muito complicado nesse atual momento, e também garante a classificação, garante cota, garante tudo mais. Então, acho que para esse jogo de quarta-feira, o Fortaleza está olhando mais, e para domingo, tanto ele como o Botafogo vão tratar com uma certa cautela. Até porque também o Botafogo tem um jogo dificílimo para fazer na quinta-feira, que é contra o Universitário lá no Peru. E o Botafogo, ele precisa vencer, ele precisa se classificar, até porque depois de tudo que passou nesse grupo, que inclusive tem LDU, tem Barcelona, Universitário, que são equipes que estão ali na parte de baixo, e podem complicar a vida dele nessas últimas rodadas. A LDU, por exemplo, ainda tem jogo em casa para fazer. Então, com certeza, o Botafogo olha para o jogo contra o Universitário com atenção maior do que para domingo. Então, é interessante a gente ver um cenário de duas equipes que precisam fazer, definir suas vidas na semana que vem, tendo um compromisso um contra o outro no Campeonato Brasileiro. E a nossa sorte, Thaís, aqui é na Arena Castelão. Ou seja, a gente vai ter oportunidade de, quem sabe, o Fortaleza, pelo menos jogando em casa, ter um certo descanso, a gente vai conseguir trabalhar melhor isso. Pior para o Botafogo, que vai ter que ir para Fortaleza, depois vai voltar para o Rio e depois vai ter que ir lá para o Peru jogar contra o Universitário. E o estádio do Universitário também é uma condição muito chata de um time acabar enfrentando. Então acho que a gente vai ver um Fortaleza mexido contra o Botafogo e será uma decisão correta. A gente sabe, não adianta a gente querer, Thaís, que o Fortaleza vá com... Não, pode botar João Ricardo, bote Brits. Ah, o Kusevich tá coisado. Então deixe no banco, bote Tite, bote Lucero, coloque Pikachu. Eu acho difícil a gente ver um cenário assim. Então acho que com certeza a gente vai encontrar um Fortaleza modificado. E algumas certezas, entre aspas, a gente tem. Um exemplo já citado, o Renato Kaiser. Eu acho que ele joga domingo. Acho que ele começa jogando domingo. Felipe Jonathan, por exemplo, mais um sinal. Acho que a gente segura o Pacheco para um outro compromisso. Da mesma forma, se a gente olhar para o meio, pode ver algo semelhante ao que ele fez contra o Potosí. Sei lá, de repente usando um Martínez, de repente novamente usando um Pedro, até porque a gente vai ter que ter força máxima, pensando sempre na outra quinta-feira. Mas, como o foco é Campeonato Brasileiro, eu acho que o Vojvoda vai tentar entrar dessa forma. Quem sabe a gente surpreende, né? Fortaleza já fez bons jogos com a equipe alternativa. O problema é que, do outro lado, a gente tem uma das melhores equipes nesse momento do Campeonato Brasileiro.
É isso. A gente tem um Júnior Santos, inclusive, velho conhecido, inspiradíssimo, né, Felipe? Segue brocando lá pelo Botafogo na Libertadores.
Artilheiro da Libertadores, tá?
Artilheiro da Libertadores. Ó, vamos fazer o seguinte? Vamos nas mensagens? Antes das de boa noite, tá? A Vitória chegou aqui cedinho, deu boa noite dela. O Edson também. Boa noite, galera do GT. Primeiro like deixado. O Grizinho aqui. Grizinho. Ô, amor. Chaquete. O Grizinho botou boa noite. Bené Freire, ó. Boa noite, tropa boa. Pentacampeã. Already like it. Aqui o Fabrício mandou boa noite para você, boa noite para mim.
Valeu, Fabrício.
O Bruno chamou a gente para trabalhar. Estamos, tá, Bruno? Estamos sempre. E aí o Isaac colocou assim, ó, boa noite, GT. Like deixado. Como estão as coisas? Espero que domingo seja uma boa partida para o Fortaleza para ganhar confiança contra o Boca. Dito isso, vamos com tudo. É bom saber, assim, é bom saber tanto como estão as coisas aqui entre nós, né? Como estão as coisas lá com o Boca Juniors, né? O Boca vai encontrar um Fortaleza depois de ter levado 4-2 aqui. Ah, beleza, poupou alguns jogadores, é verdade. Lá terá o seu elenco principal e sem outras distrações, digamos assim, né? Porque foi eliminado da Copa da Liga. Então, basicamente, vamos lá. O Boca Juniors tinha jogado no dia 30 de abril contra o Estudiantes. Foi quando foi eliminado nos pênaltis para o Estudiantes pela Copa da Liga. Exatamente. 8 dias depois, né, mais de uma semana aí de folga, jogou contra o Trinidense, certo? Jogou contra o Trinidense. Vai jogar contra o Atlético Tucumã.
É a estreia do Argentino.
Na primeira rodada do Argentinão. Na primeira rodada. Então é aquele tipo de jogo que os caba pode até dar uma segurada, focado total, no confronto da quarta-feira contra o Fortaleza, uma vez que o Boca Juniors é o tal que tem que correr atrás, né? Corre atrás. Então, eu não sei como que está se criando lá, Felipe, um cenário, um contexto de pressão também para eles. Óbvio, eles sabem, os argentinos sabem, os torcedores do Boca sabem que são muito fortes na La Bombonera. Mas eu acho que eles chegam para esse confronto com uma pressãozinha, sem sombra de dúvidas.
Thaís, se nesse momento você entrar no perfil do Boca Juniors, você com certeza vai ver uma pessoa, e sim, um post aleatório, tá? Talvez. Até porque no do jogo isso estava em um nível exacerbado. Uma pessoa falando do próximo confronto, outra falando de um jogador, e umas duas ou três falando do Riquelme. Porque ele é o grande personagem desse começo de ano lá no Boca Juniors. Desde as eleições, que inclusive ele era o candidato da situação e a turma que era oposição, que era lá do Macri, né? O Macri que já foi presidente da Argentina, até tem uma grande história lá no início dos anos 2000, ganhou 4 Libertadores enquanto era presidente do Boca. Então, existe um muito saudosismo pelo nome do Macri. E o candidato que ele colocou para concorrer, como acabou perdendo, meio que está ganhando força novamente nesse atual cenário. Porque o Boca perde Copa da Liga, o Boca perde o Clássico perde o jogo contra o Estudiantes, não conseguiu a vaga na Libertadores e agora, jogando Sul-Americana, passou por alguns vexames, que foi a forma que eles falaram, se referiram principalmente à derrota pro Fortaleza. E aí, é uma necessidade grande de mostrar resultado agora. E eu não duvido, inclusive foi muito assertivo quando você falou isso, de que eles possam olhar com outros olhos o jogo de quarta-feira e nessas duas primeiras rodadas do argentino, eles tentarem trabalhar com um pouco mais de controle. Até porque os adversários, eles conseguem enfrentar, bater de frente, né? Como a gente costuma falar aqui na nossa música. Eles conseguem encarar o Tucumã não com facilidade, porque é um time que às vezes cresce no campeonato. Mas eu vejo o Boca Juniors olhando com mais atenção para a Sul-Americana. Apesar de que, institucionalmente, a Sul-Americana, inicialmente, não era prioridade. A Sul-Americana era vista mais como uma chance de pegar uma vaga na Libertadores. O Boca olha mais para a Sul-Americana hoje como uma chance de chegar mais rápido na Libertadores, que eles perderam na Copa da Liga. Se o Boca tivesse vencido, tá, e sido campeão, eu tenho certeza que ele ia jogar a Sul-Americana com a mesma atenção que ele estava jogando até aqui. Quando joga em casa, eu vou conseguir colocar uma força máxima. Quando for jogar fora, seja na altitude ou seja em Fortaleza, eu mando uma equipe alternativa, tranquilo. Mas criou-se essa urgência, criou-se essa necessidade de mostrar resultado. Até por isso que quarta-feira na Bombonera a gente vai ver todo mundo lá, Zenon, Cavani, Romero, vai estar todo mundo, meu amigo. Eles vão para cima para terminar em primeiro do grupo. Então, pro Fortaleza, ele se viu agora num cenário, se viu agora contra um Boca, que vai dar praticamente a vida nesse jogo. Não vou dizer que vai dar a vida, até porque a forma como eles falam da Sul-Americana, até institucionalmente, é um pouco cômica. Mas eles vão jogar com o que tem de melhor. E aí cabe ao Fortaleza tentar se preparar da mesma maneira. Bom, viagem internacional eles não vão ter. Quem vai ter que fazer isso é o Fortaleza. Então cabe a gente ter esse controle também. E quem sabe surpreendê-los lá dentro.
É isso.
E aí, detalhe, Thaís. Detalhe. A turma que vai para o jogo e tudo mais tem que fazer muitos checks, né? Seja viagem, seja trajetória e tudo mais. E existe também o transfer para o jogo, né? Que a galera que vai...
Porque, na verdade, o torcedor do Fortaleza que vai, ele está preocupado em... Assim, antes ele estava preocupado em, vou lá curtir, classificado e tal. Agora
mudou o
cenário, viu? Agora o cenário, ele é cenário de guerra. A hostilidade argentina que a gente vai pegar lá é imprevisível. Então é muito importante que a moçada se dirija à Bombonera escoltada, com toda a segurança que for necessária. E a gente já falou disso aqui, falando é papo rápido. Aqui é a BRAR, certo? Eles fazem há alguns anos esse serviço, inclusive foram divulgados no próprio perfil do Fortaleza. Você viu, Felipe?
Vi, muito bacana. Foram divulgados
no próprio perfil do Fortaleza. Eu já utilizei, os serviços deles algumas vezes e eles fazem esse transfer de um local de encontro à Bombonera, da Bombonera de volta ao local de encontro, com escolta, com tudo funcionando, para que você não tenha dor de cabeça nenhuma para chegar lá no seu objetivo, que é assistir a esse grande, a esse grande jogo. A gente deve ter aí umas 1.500 pessoas, tá? Uns 1.500 tricolores indo para a Bombonera. Pelo que eu sei, eram 1.000 ingressos físicos aqui, e voaram, né? E abriram mais 500 ali pela internet. Então, é gente, tá? A BRAR já está com alguns ônibus fechados, então corre. O link para você acessar está na descrição. Está na descrição, Felipe? O link não está na descrição, link para compra, não. Você está multado, né? Opa, pois eu vou colocar... Eu vou colocar aqui no chat, tá bom? Eu vou colocar aqui no chat o link para você fazer a compra. Mas se você quiser encontrar mais facilmente, é pelo Instagram, BRAR Transportes, ou pelo WhatsApp aí, que é esse número esquisito, porque é um número da própria Argentina, tá? O 54 aí é o DDI da Argentina. Então fica aqui o nosso convite.
É isso aí. E para a turma que está ansiosa, para a Argentina precisa de transfer e tudo mais. Pois é. Mas, para domingo, você só vai precisar, meu amigo, chegar na Arena Castelão, tá?
Fazer seu check-in, né?
Fazer seu check-in, é claro. Importantíssimo você fazer seu check-in. E, detalhe, Thaís, por que eu falei da Arena Castelão? Aliás, eu vou até chamar aqui um... para poder ficar bonitinho. Estávamos falando da Arena Castelão porque foi realizada a vistoria da Conmebol na Arena e temos já um veredito, tá? O que que aconteceu? Que o notícia aqui do nosso querido Kempão, Conmebol reabilita a Arena Castelão, tá? Relatório da entidade, que texto do Kempão, tá? Relatório da entidade, após a vistoria realizada ontem no gramado, fez algumas ressalvas. Detalhe importante. Mas foi liberado para receber jogos da Copa Sul-Americana. Então, assim, Fortaleza e Trinidense, no dia 29 de maio, às 9 da noite, está confirmado na Arena Castelão. Thaís, passado o medo do torcedor, né? Passado aquela ansiedade de, putz, será que a gente vai ter que jogar no PV? Será que vai ter que arranjar outro local para jogar e tal? Teremos a Arena Castelão. E foi feito algumas ressalvas. Eu até imagino quais são as ressalvas que a Conmebol possa ter indicado. Mas eu queria ouvir primeiro de você. Primeiro dessa liberação, né? A gente vai ter a Arena Castelão para fechar o mês jogando em casa. E ao mesmo tempo dessas ressalvas, até porque a gente sabe que mesmo com o trabalho que foi feito nessa última semana, a Arena Castelão ainda precisa melhorar algumas coisas, né, em relação ao seu gramado.
Não, é o trabalho que foi feito desde a possível rejeição ao gramado por parte da comissão da Conmebol até aqui, é um curto período de tempo, né? É um curto período de tempo para a recuperação de um gramado que estava dando sinais ali de muito desgaste. E você ignorar, você não continuar com as medidas de preservação, algumas paliativas, outras preventivas, vão fazer com que a gente passe por esse tipo de estresse novamente. Porque o que é que a gente quer? A gente quer continuar na Sul-Americana, não quer? Então, a manutenção desse estádio, ela precisa seguir esse protocolo, esse padrão que atenda às necessidades e aos requisitos da Conmebol. Não sei quais são essas ressalvas, vou querer que você coloque aí, caso você saiba ou imagine de algumas, mas o fato é, imagino que a liberação não vá mudar o fato de que o Fortaleza vai jogar, por exemplo, no Presidente Vargas, em um confronto contra o Atlético, né? Havia sido esse o combinado, o Fortaleza jogaria contra o Atlético Paranaense, Atlético com H, no estádio Presidente Vargas, e eu acho que essa liberação, ela não invalida o que foi acordado, tá? Porque é o que a gente falou, é algo que, beleza, passou, mas o trabalho, ele tem que ser paulatinamente mantido, né? Quais seriam essas ressalvas, Felipe Miranda?
Thaís, eu lembro que a Conmebol, ela, até ano passado, quando teve aquela notícia também, deles preocupados com o gramado e tudo mais, reclamava muito da manutenção, né? Reclamava muito daquelas áreas em que ficavam expostas ao sol, principalmente aquelas que eram ali em frente aos gols, né? E se a gente olhar, e o torcedor imagina a Arena Castelão mentalmente, né? Aquela parte da norte, da trave da norte, está muito gasta. Estava, pelo menos, né? E a gente sabe que não é só uma semana que vai resolver aquilo em definitivo, né? Provavelmente eles passaram algumas ressalvas de manter esses jogos que foram marcados no PV no Presidente Vargas. Outros jogos que estão por vir também realizarem a mesma coisa. Até porque a Conmebol, ela é muito chata em relação a isso. E mais uma vez a gente viu que foi um puxãozinho de orelha, né? Aconteceu em 23, está acontecendo em 24. Não duvido se daqui a alguns meses, se eles forem fazer uma nova inspeção e notarem que o gramado não está com condições de jogo, então pelo menos tem condições de jogo, mas o jogo vai ficar muito, muito contaminado por causa disso, eles vão fazer a mesma dinâmica, né? Então acho que a gente vai ter que continuar com essas atenções, a gente vai ter que continuar com essas mudanças, e não duvido nada de ter mais jogos no PV daqui para frente, não só esse do Paranaense. Tá no mudo, Thaís.
É isso, perfeito. E aí, Felipe, eu ia até te falar contigo, na verdade, apresentar para a galera que tá com a gente uma novidade, né? A gente está sempre pensando numa maneira de tornar essa nossa relação, essa nossa comunidade, uma parada mais legal para todo mundo, em proporcionar eventos, experiências em que a gente possa confraternizar junto o amor que a gente sente em comum, que é o amor pelo Fortaleza. Para quem acompanhou, para quem foi para a nossa resenha, né? Eu não ouvi, Felipe. Eu fiquei impressionada, tá? Porque eu não esperava aquilo. A gente já apanha tanto, né? Eu não vi uma crítica à resenha. Tu acredita?
Foi um batismo ali, viu? De eventos do GT. Foi um batismo.
Uma unidade absurda e...
Teve tudo.
E me deixou ansiosa para o nosso aniversário. Mas o papo que eu vou trazer aqui é outro. A gente está com esse grande projeto com a galera do Bora Leão, que é fazer as jornadas esportivas, né? As transmissões dos jogos. A gente faz o pré, narra e comenta os 90 minutos e depois faz o pós-jogo. E a gente, entendendo o tamanho que é esse jogo contra o Boca Juniors, sabendo do tamanho desse jogo, sabendo da importância que ele ganhou, né? Principalmente depois desse revés lá na Bolívia, a gente pensou em fazer uma jornada esportiva presencial com vocês. Ir a um bar, celebrar, torcer, vibrar pelo Fortaleza Esporte Clube nesse confronto contra o Boca Juniors. Então, para todo mundo que não vai viajar, a gente vai fazer o convite. E aqui eu estou dando de primeira mão, tá? Eu saí da reunião lá no bar agora, 6h30 da noite, em que a gente fechou que isso vai acontecer. Logo menos a gente está com as artes aí, divulgando pelas redes sociais. Mas eu já antecipo aqui para vocês que a gente vai fazer um momento todo mundo junto, com a transmissão do jogo, um espaço próprio para o torcedor do Fortaleza, para a gente estar lá, o espaço... Eu vou até apresentar o lugar, né? A gente vai... Chefe Gourmet, tá? Eu sempre digo aqui que Tricolor apoia Tricolor, né? Sempre digo que Tricolor apoia Tricolor. E a galera do Chefe Gourmet é Tricolor. Então, eles nos convidaram um tempo atrás, acabou não rolando. Dessa vez, vai rolar. O Chefe Gourmet é um gastrobar que fica na Visconde de Mauá, tá? E é bem legal os ambientes, bem legal mesmo. Eles têm vários ambientes. Um desses ambientes, que é o ambiente climatizado, cabe ali umas 60 pessoas, mais ou menos. Um desses ambientes vai ser para a gente, para a nossa galera, para a nossa transmissão, para os nossos amigos, para os nossos padrinhos, para a galera que quer assistir a esse jogo junto com a gente. Então fica aqui o convite. Vai ser na quarta-feira, a partir das 19 horas, né? Duas horas antes do jogo, portanto, a partir das 19 horas, a gente vai estar lá esperando por todos vocês. Vai de camisa do Fortaleza que você chega lá na gente e vai ficar muito legal. Vai ser uma jornada muito legal. É um evento teste, tal como foi a resenha, né? Tal como foi a resenha. Agora a gente vai testar esse tipo de interação, uma transmissão junto no calor da galera. E a gente está bem feliz, então vou reforçar aqui o pedido, tá? Manda aí para todo mundo, vai avisando. Daqui a pouco a gente está com o material e vai divulgar também nos grupos, nas nossas redes sociais. Fica aqui o convite para todo mundo conferir o jogo do Boca, né? Com a gente lá no Chef Gourmet, tá?
Isso aí. Então, save the date. 15 de maio, estaremos todos lá. E aguardamos a sua presença, torcedor. Dá uma continuada na passadinha aqui no chat. O Rodrigo Lustosa. Por favor, falem sobre o ticket do estacionamento. Seremos obrigados a comprar com taxa de percentual abusivo no site. Se acontecer imprevisto e não conseguir ir, vão devolver o dinheiro? Duvido muito. Essa questão do estacionamento, Thaís, porque foi divulgado, né? Fortaleza publicou hoje nas suas redes, que não será mais comercializado estacionamento de forma presencial, né? Agora somente pelo site da Leão Tickets é que você vai poder adquirir os tickets de estacionamento para todos os jogos do Fortaleza. E aí a turma pegou lá. E confesso que, de certa forma, até entendo a bronca da galera.
Eu, de antemão, digo aqui que eu não gosto da ideia, tá? Discordo.
E aí, Thaís?
Cara, é o seguinte, se eu não me engano, a primeira vez que aconteceu foi contra o Boca, não foi, não?
Foi contra o Boca.
Exato, que era um jogo em que se esperava mais de 50 mil pessoas, e de fato foram mais de 50 mil pessoas, e existia aquele problema no estacionamento descoberto, né, no estacionamento ao ar livre, que estava ali ainda com a estrutura do que seria o Garota VIP. Então existiria uma limitação de vagas no estacionamento, era preciso um planejamento, era preciso que só se dirigisse ao Castelão quem tivesse o ticket de estacionamento garantido. Ali eu não questionei de jeito nenhum, achei que foi uma ótima sacada da diretoria, tá? Agora, manter isso como regra, eu acho chato e acho exclusivo. Tem gente que decide ir para o jogo no dia. Não vai para... Aí vai ter que ir procurar estacionamento fora. Isso pode ser um dificultador, inclusive, da pessoa ir. Tem gente, Felipe, tem os asilados, certo? Tem pessoas asiladas, que somos nós aqui, da bancada, vários que a gente conhece. Que é gente que vai para o jogo, todo jogo, custe o que custar. Doente, bom, na chuva, no sol, vai. Mas tem gente que, se encontrar determinadas dificuldades, desiste. E aí o Fortaleza está impondo mais uma dificuldade. Se o cidadão quiser decidir no dia anterior, na noite anterior, e não tiver vaga de estacionamento, ele vai pensar, vixe, já não dá para eu estacionar lá. Vou não. Fora que, a logística que tem acontecido, a maneira como a galera do estacionamento tem feito essa entrada dos carros tem sido péssima. Eu já falei isso aqui em outro momento. Você parece que você passa por vários checkpoints até você, enfim, conseguir colocar o seu carro lá dentro. Uhum. Você primeiro passa por uma cidadã que pergunta se você tem um ticket, aí você mostra o ticket. Você anda nem 10 metros e vai ter outra cidadã perguntando se você tem o ticket novamente. Isso, meu amigo, empaca o povo, tá? Empaca o povo. E eu tenho demorado, inclusive, para entrar na arena por conta de tanta conferência, assim, né? Então, você confere ali umas 3 vezes, porque você confere 2 vezes quando ainda está ali entrando, certo? Confere mais uma vez quando está passando ali da grade. E confere uma última vez quando tem que enfiar lá na cancela o papel para poder entrar. Então, isso está fazendo com que seja muito, muito chato para o torcedor esse processo de entrada no carro. Fora essa questão de ter que fazer do jogo um planejamento de dias, né? Eu não gosto da ideia. Acho que, mas quer facilitar? Beleza, bota uma entrada para quem vai comprar, outra entrada para quem já vai com ticket. E aí, sei lá, a entrada da Paulino Rocha você só entra quem está com ticket, que é para facilitar, e já bota mais gente. Lá, outra entrada para quem vai comprar na hora, e já bota menos gente ali. Aí pode ser que você estimule a pessoa a buscar. Agora, você obrigar todo mundo, a comprar, né, isso aí, ou então não estaciona lá dentro, eu acho que você está impondo mais uma dificuldade para trazer o seu torcedor para perto, quando o objetivo teria que ser o contrário. Eu não gosto.
E o pior, dá para fazer funcionar. Assim, não, se quer mudar a estrutura, quer mudar, acostumar o torcedor com um novo método, tudo bem, eu entendo. Só que eu acho que foi um pouco brusco, sabe? Foi um pouco ligeiro. Dava para a gente flexibilizar um pouco mais isso. Essa ideia, por exemplo, de duas entradas, poderia ser uma saída, uma para quem já adquiriu, outra para quem está adquirindo na hora, e aos poucos você vai acostumando. Me pareceu assim que foi muito supertão, sabe? Jogo do Boca, pronto, a partir de agora é assim. Pô, é uma surpresa até para quem vai adquirir estacionamento, chega lá na hora e descobre em cima da hora que mudou. Só o que eu vi foi a gente passando por esse tipo de situação, e é muito chato. É muito chato para o torcedor. E ainda tem essa questão da taxa que o Rodrigo Lustosa tinha perguntado aqui. E aquela coisa, né, Rodrigo? Poder, pode, mas tem que estar no anúncio, né? Tem que estar bem claro que está cobrando aquela taxa. Não pode é você ofertar o estacionamento por um valor, aí quando você for adquirir, está outro valor. Aí sim, aí você pode configurar a venda casada e Código de Defesa do Consumidor no escuro. Mas...
Cara, e assim, tá? E assim, só vai ser, Felipe, pela internet. Se o cidadão quiser ir comprar na loja, não vai vender. Pelo menos não é explicado que vai vender, né? O que eles dizem aqui, os tickets de estacionamento para a arena não serão mais vendidos de forma presencial. Ou seja, não vai ter nas lojas, certo? Não vai ter nas lojas. Uhum. Aí você pega aqui, não tem quem tenha gostado, cara. É óbvio. É óbvio. Aí os cabos ainda... Você tem que pagar... Veja bem, o estacionamento é R$20, não é barato. Você ainda tem que pagar a taxa de conveniência do site de 15%, cara. De 15%, sabe? Os caras que querem pagar de Pix não pode, vai pagar com a taxa de conveniência do mesmo jeito. Então, assim, péssima ideia, entendeu? Péssima ideia. É. Você torna mais burocrático e caro uma ida ao estádio, isso é péssimo.
E dá tempo de contornar, sabe? Dá para o Fortaleza voltar atrás. De vez em quando a gente fala aqui que o Fortaleza toma uma decisão errada e quando a galera vai lá e cobra, muda-se, porque sabe que não é uma decisão popular. Aquela da entrada dos menores, que ia ser cobrado, o torcedor foi lá, cobrou, pô, somos o Clube da Garotada. Mudou. Agora você tem o programa Clube da Garotada, em que torcedores de até 12 anos, dependendo do setor, podem entrar gratuitamente no estádio. Por quê? Porque a gente foi lá, a gente cobrou, a gente mostrou que estava errado, houve um reconhecimento por parte do clube e teve uma mudança na postura. Eu acho que dessa vez cabe observarem da mesma forma, tá? Que é uma decisão impopular, uma decisão que a turma não simpatiza de jeito nenhum. Se quiser vender no site, beleza, já vendia de uma certa forma, mas mantenha também a outra opção. Não torne algo exclusivo, não torne isso algo que vá gerar muitos mais problemas daqui para frente, porque a gente está vendo em tese seria uma solução, mas que está criando outros problemas. E aí é óbvio que não vai ser nada conveniente, principalmente para quem está indo para a arena. Seguindo aqui com as mensagens, o Léo Ivo, deixa eu mandar no superchat, boa noite, meu FT, minha musa Thaís. Musa, dê um puxão de orelha no FT, pois ele anda pegando o mal de outros integrantes do canal. Fãs de água com gás. Fãs de água com gás. Espera aí, Léo. Minha nossa senhora. Um abraço para o nosso querido Plique, que inclusive está projetando seus próximos lançamentos aí com a Soyá maravilhosa. Igor Amorim, que já é membro aqui há por 8 meses, grande parceiro aqui do Glória e Tradição também. Esse jogo de domingo antes do Boca é a cara do Vojvoda entrar mistão. Quase tudo reserva. Perigosíssimo. A gente estava até comentando aqui, né, Igor, que de fato se desenha um cenário muito propício a isso. Não é à toa que a gente já meio que entende que Renato Kaiser, por exemplo, joga, Felipe Jonathan joga, eu não duvido do Martínez, por exemplo, também já começar jogando. apesar do Martínez poder jogar e tudo mais. Então vai ser bem interessante a gente ver quais serão as escolhas que ele vai colocar para domingo. Mas um abraço para o nosso querido Igor. João Márcio, boa noite, GT Tricolores. Quando é que vocês irão começar a receber o currículo para a vaga do Juvenal? Ih, rapaz.
Por enquanto estamos fechados para balanço. Fechados para balanço, tentando nós quatro segurar as pontas, né, Felipe?
É isso aí. Quando for hora certa, João, a gente anuncia o reality show para o Quinto Elemento. Aí a gente anuncia o reality show, vai ter provas. Se você está acompanhando a bolha de Vitor Hugo, Thaís?
Não.
Pois pronto, vai ser nesse naipe, viu, João Márcio? Então fique ligado aí, logo, logo a gente...
Mas isso aí é uma coisa interessante da gente falar, sabe, Felipe? Aproveitar que é sexta-feira, né? Um miolozinho de pote e tal. Todas as mudanças que aconteceram no GT, as substituições, elas vieram muito naturalmente, né? Elas vieram muito naturalmente, assim. Você já tinha feito live com a gente antes do Manu pedir para sair. Então, aí que quando tá. O Manu saiu, diz.
Live não, no áudio.
No áudio, no podcast. Você já tinha feito podcast com a gente antes do Manu pedir para sair. Quando o Manu pediu para sair, a gente logo pensou em te chamar. Na saída, a gente ficou com aquela composição por muito tempo, né? Eu, você, Márcio Renato, Saulo e seu Elenilson. Na saída do seu Elenilson, a gente já tinha o Juvenal, que era um cara que já estava com a gente há muito tempo. O Juvenal começou sendo o nosso padre. Ah, não, minto. O Márcio Renato, né? Quando a gente agregou o Márcio Renato na equipe, porque antes eram só quatro, o Márcio Renato chegou porque ele era o nosso padrinho, ele estava sempre lá no grupo, dando as opiniões dele, a gente gostava. Foi se tornando nosso amigo e a gente... Vamos para cá. Quando houve também a saída do seu Elenilson e o Juvenal veio, o Juvenal, nosso padrinho também há muito tempo, e já trabalhava para a gente, já nos ajudava com toda a questão gráfica do GT. Então, também foi algo muito natural. A gente sente que vai acontecer, entendeu? O quinto membro ele vai aparecer em algum momento... naturalmente, como os outros que já entraram e passaram por aqui.
O grupo dos padrinhos vai ser a grande centro de treinamento Ribamar Bezerra. A base já está ali.
O clube de talentos, né? Exatamente.
A base já está ali, a Academy, a GT Academy. Viu? Então, fiquem de olho aí, padrinhos.
Exatamente.
Agora o Léo Ivo ficou completamente ouriçado, né?
Todo.
Agora ele se tremeu na base, meu amigo. Fábio Silva, enquanto Fortaleza estiver na Sul-Americana, não vai focar no brasileiro. Isso todos nós sabemos, vai ser sufoco até o final. Eu não vejo muito dessa forma, sabe, Fábio? Até porque ano passado... Assim, antes, pelo menos antes do Fortaleza chegar na final, a gente estava conseguindo conciliar bem o brasileiro e a Sul-Americana, né? À toa que Fortaleza, a gente tem aquela vitória contra o América, tá aí, vocês estão lembrando antes da parada da data FIFA, e pô, o Fortaleza passou dos 40 pontos, já dava para olhar bem para a Sul-Americana com mais calma, olhar focado e tal. Aquela semana que antecedeu a final foi sim, de certa forma, uma falta de foco, né? Fortaleza perdeu muito ponto besta. Deixou de ganhar muito jogo fácil. Então, acho que a gente, de certa forma, Fábio, meio que aprendeu com essa lição. Eu espero que tenha aprendido, né? Então, vamos ficar aí de olho nesses compromissos. Quem sabe a gente possa... vem aqui. A gente possa terminar. Silvio Miranda, boa noite. Pelos resultados e desempenhos esse ano, não podemos descuidar, e a Série A é prioridade 1. Força máxima contra o Botafogo. As outras competições são prioridade 2. Beijos e forte. Ô, meu querido Silvio Miranda, cara, de certa forma, a Série A não pode ser negligenciada, porque é o que paga a conta de luz, né? É a nossa conta de luz, é o que Fortaleza precisa se manter para ter renda. Inclusive o Fortaleza divulgou o balanço e a gente só tem aqueles valores muito altos porque estamos constantemente na primeira divisão. Óbvio que um rebaixamento quebra toda essa linha de crescimento, né? Então, podemos sim olhar para as Copas com um certo carinho, mas nunca esquecer do Campeonato Brasileiro, tá? Então, agradecer sua mensagem aí, muito bem lembrado. E o nosso Fábio, até tinha colocado aqui na tela, mas ele lembrou de um detalhe muito legal da quarta temporada de Dr. House, se não me falha a memória, que é quando ele estava procurando novos médicos, ele faz uma espécie de reality show, inclusive revelando ótimos doutores, como aquela personagem da Olivia Wilde, aquele do indiano, cara, como é o nome dele, meu Deus do céu, esqueci. Enfim, era uma época ótima. Você assistia, Thaís, Dr. House?
Assisti vários episódios, mas lá no comecinho, e eu não consegui ir da primeira à oitava direto. Eu ainda é um objetivo meu. Assistir da primeira à oitava na sequência, assim. Ó, temos material gráfico, tá? Agradecer ao Bruno, que é o designer do GT, dizer, né? Design do GT é o nosso querido Juves. O Bruno, designer do GT, ele a gente a arte, tá? Olha aqui, Felipe, como ficou linda.
Ô, rapaz!
Jornada BL Glória e Tradição, venha assistir transmissão com imagens na quarta-feira, 15 de maio, 19 horas. Tá aí o endereço para vocês. Logo menos a gente vai postar nas nossas redes sociais e a gente só quer que vocês espalhem a palavra e cheguem junto, viu?
Imperdível. Pois ó,
vai ser imperdível.
Já bora fazer a pose do print, tá isso, ó. A galera retirando o print e espalhando, ó.
Peraí. Ai, meu Deus. Não, peraí.
Pronto, cuida, galera. Cuida.
Espalha a palavra, meu povo. Espalha a palavra, ó. Agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. E vamos sextar. Obrigada mesmo.
Por favor.
A gente conseguiu conversar um pouco sobre a ressaca de quarta e a ansiedade para domingo. Maio tá assim, não para não. Obrigada a todo mundo. Amanhã tem pré-jogo, né, Felipe?
Meio-dia estarei aqui, eu e Dr. Saulo Alves, para a gente trazer tudo de Fortaleza e Botafogo. Cuida, turma.
Show de bola, vamos estar mesmo. Valeu, gente. Obrigada, um beijo. Saudações tricolores. Bom final de semana para todo mundo.